Fala, empreendedor! Aqui é Plínio Tomás e este é o podcast Consultório Empresa, a sua melhor referência e fonte de conhecimento, de ideias, insights e provocações de gestão e marketing para profissionais da saúde. Então pegue papel e caneta porque está começando mais um episódio do podcast Consultório Empresa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando você vai estar ouvindo este episódio do podcast Consultório Empresa, mas seja bem-vindo aqui. Eu sou Plínio Tomás e mais uma vez vamos juntos nesse episódio passar algumas provocações, alguns conceitos importantes para você se tornar um empresário, uma empresária melhor, que enxerga as coisas com uma visão um pouco mais concreta das coisas e assim consegue crescer muito mais. Show de bola! Então, neste episódio, nós vamos conversar sobre como o dono da clínica deve remunerar a si mesmo. Olha que assunto importante. Vamos falar um pouquinho de prolabore, de remuneração das alternativas, vamos falar sobre tudo isso. Mas antes, deixa eu te contar um pouquinho e te convidar a participar da plataforma Tomás Academy. Tomás Academy, você já sabe, é a nossa plataforma de assinatura, onde você tem uma quantidade muito legal de material bom para consulta, para aprender ou para consultar. Então, você tem cursos estruturados, então são aqueles cursos com começo, meio e fim, 5, 6, 10, 20 aulas, com X minutos cada um, e você vai então fazer um curso completo e ter um certificado no final. Mas além dos cursos completos, os cursos estruturados, também tem vídeos e aulas e cursos, conteúdo avulso. Então você vai assistir uma aula de um assunto específico que você quer aprender um pouco mais sobre aquilo. Também tem na plataforma material de consulta, apostilas, e-books. Você tem lá planilhas, materiais, templates de coisas para você consultar. Talvez você esteja querendo algum tipo de planilha, por exemplo, que já tem lá. E todo o material, todo o estudo, tudo aquilo que você está precisando consultar, está precisando aprender, que não tem lá ainda, você como assinante vai solicitando para a gente os temas mais solicitados, né? Vão entrando ali numa fila de produção e a gente vai ali todo mês acrescentando conteúdos novos, de tal maneira que você em algum momento vai ter lá aquele conteúdo que você está procurando e que ainda não tem. Mas a nossa pretensão é que Tomás Academy seja a plataforma mais completa de consulta, de formação e de informação que existe em toda a América Latina aqui para profissionais de saúde. Legal? Para isso a gente depende muito também de ter um número maior de assinantes, de ter pessoas apoiando nesse projeto para que a gente possa ter a dedicação minha e de toda a equipe o máximo possível para a gente fazer cada vez um conteúdo maior e tornar esse projeto realmente super relevante. Valeu? Então, www.tomasacademy.com.br, você vai ter mais informações e se for um assinante, vai ser um prazer te ver por lá também. Show! Vamos lá tratar então do nosso assunto de como o dono da clínica deve remunerar a si mesmo. E para isso tem algumas regrinhas, alguns conceitos fundamentais que eu quero enfatizar aqui com você. A regra número 1 dessa nossa conversa, não necessariamente em ordem de importância, mas por uma sequência lógica, é sempre tratar o consultório como uma empresa, não importa se você é pessoa física ou jurídica. Se você acompanha já o podcast há mais tempo, se você é daquele que já está maratonando, desde lá do nosso episódio 1, você sabe com muita clareza que o consultório é uma empresa. Aliás, é o nome do nosso podcast. O consultório é uma empresa, não importa se ele é pessoa física ou jurídica, o conceito de negócio é fundamental aqui. Então, o ponto de partida dessa nossa conversa, do que eu vou te explicar, é que eu preciso entender que o consultório é uma empresa, que toda empresa tem que dar lucro e eu vou me remunerar como um dono de um negócio. Eu vou me remunerar como dono de um negócio, tá? E isso, inclusive, leva a gente para o item 2, para a regra 2. A regra 2 aqui é o dono do negócio ganha do lucro, mão de obra ganha por produção ou tempo. O que isso significa? Eu vou começar com a segunda parte dessa regra 2. Mão de obra ganha por produção ou tempo. Em uma grande empresa que tem lá montagens de equipamentos, faz de conta, tá? Vamos visualizar isso. Eu tenho o dono da empresa, o diretor da empresa, o presidente da empresa, vamos colocar essas pessoas aqui, entre aspas, aqui como sinônimo, só para a gente discutir um pouquinho. Então, esse dono da empresa, ele define o que a empresa vai fazer, quais são os produtos, os métodos, a estratégia, ele vai definir essas coisas e dar a direção da empresa. Então ela vai definir quais são os produtos e os métodos que serão usados para a produção. Mas lá embaixo, numa cadeia, digamos assim, razoável, hierárquica, da gente entender como funciona o negócio, a gente tem o nível operacional, que é o nível de fazeção. Eu gosto de usar essa palavra para que ela não existe, mas a gente coloca ela mais na cabeça, né? Este nível é o nível da mão de obra, o nível do peão. Estou usando expressões para a gente, para doer um pouquinho mesmo. Então, o peão ganha, só tem duas formas de um peão ser remunerado, da mão de obra ser remunerada. Peão aqui eu estou usando no super bom sentido da palavra, mas para a gente dar uma cutucada. O peão, a mão de obra, o fazedor, vai ganhar ou por coisa feita, né? Ou por tempo, sempre. Pode pensar o que você quiser, sempre vai ser assim. Então, o que é ganhar por produção? É por parafuso apertado. Enquanto o dono lá está pensando e estruturando o que vai ser feito, o investidor, né, alguém está efetivamente indo lá apertando o parafuso. Então, essa pessoa vai ganhar por coisa feita, por parafuso apertado, né? Ou por tempo. Tempo pode ser por hora, pode ser diária, pode ser plantão, pode ser salário mensal. Tudo isso é tempo. Remuneração por tempo, que é a mais clássica, remuneração por produção. Como é que dentistas e médicos e profissionais de saúde em geral recebem quando trabalham por aí? Em geral, recebem por produção. Fez uma consulta, fez uma cirurgia, fez um procedimento, recebe pelo procedimento. O formato de receber por essa produção varia. Vocês já sabem, se você me acompanha aqui há mais tempo, que eu sou contra o modelo de pagar por porcentagem. Eu acho que é horrível pagar por porcentagem tanto quanto receber por porcentagem. Esse modelo nem deveria existir nessa conversa. Mas, de qualquer forma, o que eu quero mencionar hoje é que pagamento por produção poderia ser por porcentagem, enfim, poderia ser por item fechado. Então, cada restauração te pago 100, cada consulta te pago 150, cada aquilo outro, eu pago um valor, a gente combina uma tabela. Então, isso é pagar por produção, por coisa feita, por parafuso apertado. E o que é remuneração por tempo? Te pago tanto por hora e você vai executando. Ou te pago tanto por plantão, é tempo. Te pago tanto por diária, é tempo. Te pago tanto por mês e você vai trabalhar para mim aqui todos os dias de manhã, é tempo. Sempre tempo ou produção. E o dono? Nessa segunda regra, quinta, eu coloquei que o dono ganha do lucro e a mão de obra ganha pela produção ou tempo. E o dono ganha do lucro. O que significa isso ganhar do lucro? Eu, empresário, eu tiro dinheiro do meu bolso, tiro dinheiro do banco, eu faço minha dívida, corro o risco do negócio, enxergo a possibilidade de negócio e coloco esse dinheiro, aposto o meu dinheiro, as minhas reservas, eu aposto, faço esse investimento como uma grande aposta, um grande risco eu que estou correndo de fazer o negócio acontecer. Então eu estou apostando aquele investimento em algo que precisa acontecer. Pois bem, a remuneração do investidor, a remuneração de um empreendedor, não se dá por coisas feitas. A remuneração se dá pela capacidade de eu ser um bom dono de negócio. Se eu sou um bom dono de negócio, se eu tive uma visão sistêmica boa, se eu consigo encontrar boas estratégias, se eu consigo montar um bom time, se eu tenho um modelo de vendas campeão, se o meu marketing funciona de modo bacana, então eu vou conseguir fazer com que o meu negócio seja rentável, o meu negócio dê lucro. Se o meu negócio dá lucro, eu me remunero bem. Se eu sou o dono, investir e o meu negócio dá prejuízo, eu não me remunero. Muito pelo contrário, eu acabo tirando dinheiro. Imagina você... Já dei esse exemplo aqui também, mas imagina você, médico, dentista, profissional da saúde, que me ouve agora. Imagina que então você resolveu montar um restaurante, uma pizzaria. Você é o cara que vai fazer pizza? Não. Então como é que você vai se remunerar se você resolver montar um negócio que não é a sua área, a área clínica? Você vai se remunerar pelo lucro, entende? Não é por quantas pizzas você fez. É, porque eu nem faço pizza. Então, entendeu? É isso. O dono de um negócio se remunera, a remuneração de um negócio é pela capacidade que o negócio tem de gerar lucro. Se eu não tenho a capacidade, como empreendedor, como empresário, de fazer o meu negócio ser rentável, mesmo eu pagando a mão de obra, tem algo errado. Então, eu preciso pagar a mão de obra, seja eu ou outra pessoa, e essa remuneração é de quem produz. Então, quem produz, seja eu mesmo, o dentista, o médico, eu mesmo sou o peão, então eu tenho uma remuneração como peão e a empresa, mesmo assim, deve dar lucro para que eu consiga ganhar mais pelo lucro e não apenas pela produção. Se eu montar um negócio para ganhar apenas da produção, o negócio não faz sentido. E eu acho que seria assim, você vai ficando tão escravo do negócio, tão escravo que o negócio depende de você. Você não consegue parar, não consegue tirar férias, não consegue fazer nada. E eu acho que o pior emprego do mundo é aquele que você fica escravo de você mesmo, do seu próprio negócio. Péssimo. Sendo que, vez por outra, você acaba colocando dinheiro do bolso. Então, péssimo. E a lógica é essa, é porque a gente, muitas vezes, alguns dos nossos ouvintes aqui ainda não chegaram nesse nível, que não estão conseguindo ainda perceber e praticar que o consultório é uma empresa. A empresa tem que dar lucro e o dono ganha do lucro. O dono ganha do lucro. O peão ganha da produção. Então, concluindo essa regra, você é dono, ganha do lucro. Você também é peão, você também ganha como peão. Então, essa segunda regrinha te ajuda já a entender muita coisa que eu estou falando, já falei em outros episódios e vou continuar falando ainda neste. Vamos para a regra número 3. A regra é a seguinte: dividendos são sempre porcentagem do lucro do negócio e nunca podem sangrar o caixa. Nossa, que frase é essa? Plínio do céu, me explica esse negócio. Dividendos é o nome que a gente dá para essa retirada, quando eu dono de um negócio, retiro o lucro da minha empresa. Então, quando eu retiro o lucro, eu estou recebendo dividendos, tá? Então, como que eu retiro dividendos? Pode ser um valor fixo? Ah, meu dividendo na minha empresa é sempre 10 mil por mês. Não. Por que eu não posso fazer isso? Porque eu não sei se este mês vai dar 5 mil de lucro, se vai dar 6, se vai dar 20. Como é que eu posso estabelecer dividendos de forma fixa? A menos que seja R$500 e mesmo assim, né? Vai que deu negativo. Então, dividendos não faz sentido. Dividendos só é retirado do lucro. Dividendos é uma retirada que os donos fazem do lucro, obrigatoriamente do lucro, tá? Então, como é que eu vou tirar isso? Sempre uma parte. Então, eu posso definir um percentual? Posso, devo. Na verdade, esse seria o melhor modelo. Então, a regra, essa regrinha que eu criei aqui para vocês entenderem é: dividendos são sempre percentual do lucro e nunca devem sangrar o caixa. O que significa isso? Que se eu tive lá, vamos supor, 10 mil reais de lucro, ok? Se o meu negócio deu 10 mil reais de lucro, então eu posso tirar 10 mil, certo? Errado, eu não posso sangrar o caixa. Sempre a empresa enriquece primeiro. Lembra essa outra regrinha de ouro? Já falei aqui também, a empresa enriquece primeiro. Então eu tenho que deixar uma parte desses 10 mil. Então vamos supor que eu coloque uma regra para mim, que eu do lucro retiro 80%, por exemplo. Então eu retirei 8 mil reais e a minha empresa ficou 2 mil reais mais rica. Poderia ser o contrário? Sim, eu retiro 2 mil de lucro e a minha empresa ficou 8 mil reais mais rica. Aquele dinheiro permanece investido ou no caixa, enfim, permanece nas reservas da minha empresa. Este é o correto. É assim que eu defendo, é assim que eu pratico, é assim que eu ensino, enfim, é assim que tem que ser. A gente fazer a nossa empresa enriquecer primeiro, a empresa que seja rica, a empresa que tenha reserva. E depois que a empresa já ficou rica, depois que a empresa tem muita reserva, aí eu começo tirando mais, eu vou aumentando esse meu percentual e começo a enriquecer também. Mas sempre a empresa enriquece primeiro. Se eu inverter a ordem, a chance é muito grande de quebrar rapidamente. Se a empresa tem um problema, não tem caixa, não tem reserva, eu começo a ter que tirar o dinheiro do bolso para colocar no meu negócio. Isso não faz nem sequer sentido. Mas é o que a maioria dos dentistas e médicos e profissionais de saúde em geral fazem, né, por não perceber isso. Então essa terceira regrinha, ela já ajuda muito a gente entender essa questão da remuneração, né? Que eu vou tirar, o dono ganha do lucro, lembra da regra 2? E eu posso tirar tudo? Não, eu vou tirar um percentual deste lucro a combinar, tá? Agora vem um lance importante para quem tem sócios. Se você tem sócios, e nesse meu exemplo aqui, se a empresa deu 10 mil de lucro, os sócios precisam entender e combinar quanto desse percentual deste lucro vai ficar na empresa e qual vai ser o percentual que vai ser distribuído. E o percentual de remuneração de dividendos dos sócios se dá pelas cotas societárias. Então, se eu tenho um sócio com 30% e outro sócio com 70%, do lucro que vai ser dividido, que a gente combinou que vai ser dividido, um sócio, neste exemplo, ficará com 70% do lucro e o outro ficará com 30% do lucro, independente de quem foi o apertador de parafuso, independente de quem fez a pizza, independente de quem fez a restauração, o procedimento, a cirurgia, seja o que for. Tá claro, misturar os papéis é que dá bode. Tem que separar os papéis, lembra? Dono ganha do lucro, peão ganha da produção. Então, eu e meu sócio, por coincidência, nós somos donos da pizzaria e por coincidência, ambos vamos fazer pizza também. Eu faço segunda, quarta e sexta, ele faz terça, quinta e sábado, a gente gosta de fazer pizza, tá? Então, a gente, ao invés de remunerar um pizzaiolo externo, a gente vai remunerar o pizzaiolo nós mesmos. Quanto pagaríamos ao pizzaiolo? Ah, pagaríamos 4 mil. Tá bom, então eu vou remunerar o pizzaiolo eu mesmo. Dois sócios, um trabalha clinicamente e o outro não. Aquele que trabalha clinicamente recebe também pela produção ou tempo, enfim, ele recebe como mão de obra, como peão, enquanto o outro apenas a sociedade. Ah, mas aí não é justo, cara. Se você passa pela sua cabeça não ser justo, você não entendeu nada que eu estou falando aqui. Se eu e você formos donos de, sei lá, de um açougue, você vai lá ficar cortando carne? Não, nem eu. Quem será a mão de obra? Alguém contratado, certo? Não seremos nem eu nem você. Então, a gente vai discutir isso? Não, eu e você ganharemos do lucro, ponto. Aí você fala, pô, Plinão, eu estou aqui precisando de uma grana, eu fiz um curso aqui, agora eu sei cortar carne, vamos trocar, vamos demitir o nosso açougueiro e eu vou fazer isso? Vamos. Quanto a gente paga para o açougueiro? Ah, 5 mil. Então, quem vai ser o nosso açougueiro agora? É você, o sócio. Então você começa a receber os 5 mil por ser peão, por estar cortando a carne lá, entendeu? E aí no final, o nosso negócio, que continua sendo meu e seu, deu X de lucro. A sua parte na sua proporção da sociedade é minha também. Você pode ser mais sócio que eu ou menos que eu, não importa. Nós vamos receber do resultado, parte do lucro fica na empresa e parte do lucro é rateado entre nós dois na proporção da sociedade. Nada tem a ver com a produção e a gente não pode confundir as bolas. É aí que dá confusão. Tá claro? Me fiz entender? E vamos então para... Bom, já, de certa forma já expliquei que a quarta regrinha, que é mão de obra, pode ser sempre por tempo ou por produção, fixo ou variável. Então, vamos só complementar agora esta informação que eu falei que a mão de obra ganha por produção ou tempo. Então, eu quero enfatizar que mão de obra ganha por tempo, produção, e esta remuneração pode ser fixa ou variável. E aqui começa a entrar no assunto final que eu deixei aqui do tal do Prolabore. O que é uma remuneração variável? A cada parafuso apertado você ganha 100, a cada consulta você ganha 150, a cada prótese você ganha 50, entendeu? É cada produção você ganha X. Ou X%, que você sabe que é ruim, mas tá bom, tá valendo para essa lógica. Isso significa ganhar na produção pelo modelo variável. E o que é ganhar por produção de valor fixo? Fala assim, quer trabalhar para mim, eu te dou um salário. Salário é tempo, certo? Te dou um salário, então você vai trabalhar todo dia de manhã, ou o dia inteiro, tempo integral, não importa. Eu vou te remunerar em tanto. Então, se eu remunero mão de obra, se eu remunero mão de obra de forma por tempo, modelo fixo, então estou falando de salário, de plantão, coisa parecida, então também é um formato viável, certo? Diferenças para o empreendedor. Se o empreendedor, o empresário, vai pagar a mão de obra que ele contrata por produção no variável, se ele tiver muito, se ele vendeu bastante, tem muita mão de obra para fazer, tem muito serviço para entregar, ele vai pagar mais a mão de obra. E quando tiver pouquinho, se deu zebra esse mês, paga pouco também. Então ele vai pagar variável a produção que está rolando. Então a clínica está com grande movimento, ele vai pagar bastante para a mão de obra. A clínica está com pouco movimento, ele paga pouco, quase nada. E já no modelo de remuneração fixo, independe. O modelo é fixo, como o nome diz, então não depende da produção. Se eu produzir muito ou produzir pouco, vai custar aquele tanto. É o que geralmente a gente faz com secretária, recepcionista, né? Secretária recepcionista não ganha na proporção de produção, ela ganha salário, ganha fixo. Se você contratou um prestador de serviço fixo, é salário e não vai depender da produção. Pois bem, Plínio, por que que você está contando então essa regrinha aqui, entrando nesse detalhe, né, dessa explicação do que era parte da regra 2, você está destacando aqui agora nessa regra 4? Porque aqui vem o tal daquela palavrinha que muita gente fala, que é o prolabore. Já ouviu falar em prolabore? Então, prolabore significa por serviço. Vai lá, procura lá no latim, você vai descobrir de onde vem isso. É a remuneração por trabalho, pelo trabalho executado. Então, pro labore, em tese, seria apenas qualquer remuneração por trabalho executado, em tese. Mas, pro labore é um termo contábil, presta atenção, pro labore é um termo contábil que significa uma remuneração do dono, quando o dono exerce alguma atividade e recebe um valor fixo. Este valor, pro labore, se comporta contabilmente igual a um salário de um funcionário. Portanto, ele tem imposto de renda retido na fonte e tem tudo, praticamente as mesmas coisas que um funcionário teria. Só não vai ter ali o fundo de garantia, essas coisas que o funcionário tem, mas o restante ele é igual. E é um valor fixo. Inclusive, você vai pagar o INSS por ele, tudo já retido na fonte, tudo certinho, né? Então, pro labore, e que, aliás, é obrigatório nas empresas que tem mais de um sócio, é obrigatório alguém estar recebendo o pro labore. É como se fosse assim, você tem uma empresa, alguém tem que trabalhar, um dos sócios tem que estar trabalhando ali. Essa é a ideia de um pro labore. Então, se você coloca um pro labore, ele reduz o lucro. Pera, Plínio, como é que é isso? É, porque se eu tenho, imagina, visualiza como é que funciona uma empresa. Tudo que entrou de dinheiro, menos o que saiu de dinheiro, tudo que eu tenho de contratação ali, dá um lucro. Sobre este lucro, eu pago imposto e aí consigo o que chama lucro líquido, certo? E sobre o lucro líquido é que vai ter os dividendos que a gente já explicou aqui. Quando eu tenho um pro labore oficial, um pro labore contábil, ele se comporta, nessa demonstração que eu acabei de falar para você aqui, ele vai se comportar como um gasto fixo. Sendo um gasto fixo, ele aumenta seus gastos. Então eu tenho um ganho, os gastos aumentaram porque eu coloquei um pro labore para mim mesmo, para o meu sócio, diminui o lucro. Se eu estou no modelo de pagar os meus impostos na minha empresa por um modelo chamado lucro real, quando eu tenho pro labore contábil, eu já pego a remuneração pela fazeção, eu já recebi então esse pro labore, por exemplo, fixo como um funcionário da minha própria clínica, por exemplo, né? E gera um lucro, né? Esse lucro final então vai ser menor. Então eu vou pagar menos imposto na empresa. Pago mais na pessoa física quando eu retiro, mas pago menos na empresa. Isto, cara, vai variar muito de valor por valor, de empresa por empresa, de alíquotas que a gente tem de imposto. Tem várias coisas para discutir aqui que eu não quero entrar nesse método hoje. No mérito dessa questão hoje aqui, o mérito da questão é como que eu vou me remunerar. Então, o pro labore, se você for conversar com o contador e usar esse termo, ele vai estar entendendo que você está propondo uma retirada contábil fixa que vai entrar lá na sua movimentação da empresa. Então, um valor fixo entrando, o valor de saída vai constar, isso daí já vai ter imposto retido na fonte, inclusive, para você. Prós e contras disso, tá? Agora, muita gente por aí usa o termo pro labore, e eu também uso. A gente usa o termo pro labore para aquela retirada fixa que a gente tem do consultório, ou da pessoa jurídica, agora não importa, e eu volto para aquela nossa regrinha, na regrinha 1, é a remuneração fixa que eu tiro do meu consultório, não necessariamente aquela oficializada pelo contador. Ou seja, eu faço uma conta e vejo, olha, eu precisava tirar aqui todo mês 5 mil reais, 10 mil reais, 20 mil reais, sei lá quanto. Então, eu vou retirar este valor e a minha empresa tem como pagar isso para a mão de obra e talvez até pela administração também. Ótimo. Então, você pode estabelecer este valor. Mas lembra, e se a sua empresa não der esse montante? E se não chegar tudo isso de grana, como é que você vai fazer? Então, tem este probleminha que eu tenho, então, meu viés aqui com relação a isso, essa determinação de um valor fixo. Mas acho que quando você está começando no consultório, está começando a se organizar, esse modelo de remuneração fixa te ajuda a conseguir disciplina. Então, define lá 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 reais por mês de pro labore fixo, de retirada fixa, não necessariamente oficializando na contabilidade, ou seja, sendo mais uma prática sua interna, um método de retirada, um método de fazer a conta e não necessariamente um registro contábil, não necessariamente, mas pode ser. Fazendo isso, você consegue construir o hábito, a disciplina de ter o valor fixo e fazer a sua empresa permanecer com um valor maior, um lucro maior e enriquecendo. Então, Como primeira etapa, você retirar um valor fixo, que muita gente chama de pro labore, então é sim uma possibilidade. Se for sua ideia, seu modelo, sua intenção, pode servir também para você. Legal? Bom, tem muito mais para falar desse assunto, gente, mas hoje vamos fechando aqui o assunto. Você então pode se remunerar como mão de obra, né? E aí a mão de obra pode ser por coisa feita ou por si mesmo, você vai se remunerar, né? Tendo sócio ou não, por coisas feitas, por procedimentos executados, você cria uma tabela sua mesmo e se remunera assim, e parte, e ainda pagando você como mão de obra, ainda assim o seu negócio precisa dar lucro, e deste lucro parte fica na empresa e parte você retira. Tá claro? É isso que eu estou ensinando aqui hoje. Posso transformar isso primeiro num valor fixo para mim, num pro labore? Pode, pode ser contábil ou não, já expliquei, o contábil seria na pessoa jurídica, mas se for esse pro labore fixo, não necessariamente contábil, pode desde que você tenha estabelecido um número que claramente não vai estourar o seu lucro, senão isso não faria o menor sentido. Tá certo? Preste muita atenção então neste modelinho, nessas regrinhas, e para quem tem sócios, grava a regra principal, que é o fato de que a gente precisa separar os papéis. Ser dono é uma coisa, ser o fazedor é outra. Se a gente misturar os conceitos na cabeça, sempre vai dar uma sensação para um ou para outro de injustiça, porque eu produzo mais, produzo menos. Imagina que somos donos de um negócio que a gente nem entende de, sei lá, vamos supor, uma clínica odontológica. Nem eu nem meu sócio entendemos de odontologia, mas somos donos. Então eu vou fazer odontologia? Não. Como é que eu vou ganhar como dono? Como dono eu ganho do lucro. Entenda, entenda, entenda que eu preciso separar os papéis. Dono é dono, executor é executor. Toda vez que a gente mistura, é aí que dá zebra, é aí que dá briga de sócios, é aí que começam as coisas mais estranhas possíveis acontecerem. Regra básica, separe os papéis. Maravilha? É isso. Formas de remuneração para a gente provocar hoje, acho que é suficiente para você ficar talvez sem dormir hoje e amanhã, pensando nisso, em ver a forma como você está fazendo, se você realmente está tendo lucro ou não. Se você faz essa continha e descobre que você remunerando a si mesmo como profissional, como dentista, como médico, a sua empresa não dá lucro, você está em uma enrascada, porque você está numa empresa sem lucro. Ah, primo, mas eu estou conseguindo pôr dinheiro do bolso. Então, porque você tem trabalho escravo de você mesmo. Porque senão, não teria. Ou seja, o negócio está mal desenhado. O negócio está mal. O negócio precisa dar lucro, você pagando a mão de obra, seja você ou outra pessoa. Tá claro? Empreendedor, força na peruca. Você consegue fazer isso sim, tá? Vai lá, separa seus números, dá uma olhada, conserta o que precisa. E se você está ouvindo aqui agora e fala assim, uau, show de bola, Plínio, gostei. E isso me dá segurança porque eu estou fazendo exatamente assim, eu já tinha aprendido isso, isso já fez o meu feeling, já é assim, eu estou fazendo isso. Então, cara, show de bola, parabéns. Espalha isso para que outras pessoas também tenham essa mesma ideia, a mesma prática que você está tendo. Vamos ajudar outros colegas a perceberem a verdade dos fatos, que a gente não pode misturar os papéis. Tá legal? Obrigado por sua audiência. Gostou disso? Espalha para seus amigos, para que outras pessoas sejam provocadas para isso também. E a gente se encontra aqui na semana que vem em mais um episódio do podcast Construir Empresa. Meu nome é Pedro Tomás e a gente se vê por aí.